A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o antropólogo social Alex Hatz, autor do livro Eu Sou Atlântica, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. Ele está nos falando sobre a historiadora Beatriz do Nascimento, que foi uma importante intelectual negra brasileira na compreensão das relações étnico-raciais. Pois é, Hatz, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito do corpo-mapa, né, que você falou que está até indo fazer na Universidade Federal da Bahia, um relato sobre isso, né, que é algo produzido aí pela Beatriz Nascimento. Corpo-mapa é uma metodologia que ela utilizou? O que significa?
Durante o filme Ori, e isso está contido em alguns textos, né, que são a base dessa narração, ela tem algumas expressões sobre corporeidade, né? Ela fala em corpo físico, né, que o corpo físico teria a ver com o corpo existencial, fala em o corpo como documento, quando ela diz que uma pessoa negra pode se ver na outra pessoa negra nos, né, nos bailes black, por exemplo, enquanto as pessoas diziam que bailes blacks eram importação, americanização. E ela fala corpo-mapa de um país longínquo, não é? Eu sou professor de geografia, então eu tenho trabalhado essa ideia a partir de que determinados corpos, imaginados como negros, não é? Eles não são reportados a quaisquer lugar, eles são reportados à África, né? Eles não são reportados, por exemplo, à Europa. E mais que isso, né? Isso tem a ver com as discriminações, isso tem a ver com os embarreiramentos a migrantes, né? A escritora Somé, ela fala disso, né, dos corpos que importam, né, para a migração francesa, e dos que não importam. Então, dessa questão da escravidão, né, que é atingir profundamente o corpo das africanas e dos africanos, né, que era o que se tinha, o corpo, né? Então, e do corpo que se tem quando se está dançando num congado, quando se está dançando num baile black, que era também o que se tem como um momento de libertação. Então, esse corpo em movimento, esse corpo mapa, esse corpo que provém de distâncias, mas que também tem lugares, que criou lugares, criou territórios, né? É algo que à época Muniz Sodré falava um pouco com o terreiro e a cidade, mas eu atribuo mais a leituras do Muniz Sodré que ela fez e colocando as suas próprias questões.
Os temas da pesquisa da Beatriz Nascimento, quais eram? Por quais caminhos ela transitava?
Ela trabalhou com escravidão, mas basicamente quilombos. Na pesquisa com quilombos, ela conseguiu ir para Angola, porque ela se interessou pelo quilombo como formação militar angolana, né? Angolana, assim, no sentido do antigo reino do Dongo, de Matamba, né? Das conexões africanas, ela não usava o termo diáspora, mas ela chamava de transatlanticidade, né? As movimentações da população, não só negra, mas também pobre, né, no Brasil, chamada transmigração, e depois, posteriormente, o movimento negro e relações raciais. Ela tem críticas à ciência, como está constituída, são seus primeiros textos, né, textos que a gente chamaria hoje de epistemológicos, e textos sobre a questão das mulheres, e não só sobre a questão das mulheres, mas onde as mulheres são o assunto do texto, né, como o da Chica da Silva, como outros, por exemplo, quando ela é atingida por um pesquisador branco e ela reage enquanto mulher negra. Então, a questão das mulheres, ela já é uma das primeiras a trabalhar com isso, e as questões da mídia, né? como eu falei um pouco.
Se diz, né, que ela foi uma das fundadoras do, ela foi uma das fundadoras do movimento negro, né? Ela foi realmente a fundadora, uma das fundadoras do movimento negro, do MNU?
Então, a cena do Rio de Janeiro, ela acontece um pouco antes de São Paulo. Não que de São Paulo tenha a menor importância, porque São Paulo, desde os anos 60 até muito antes, tem entidades negras. Mas Beatriz fundou o grupo de trabalho André Rebouças na Universidade Fluminense, né, junto com, né, na verdade ela apoia, com estudantes negras e negros, do qual saíram, por exemplo, Marlene Cunha, cientista social, que fez mestrado na USP, saíram o professor André Lino Campos, que foi professor da UERJ, falecido há pouco tempo. Então, esses estudantes, eles fundam um grupo que trabalha 20 anos com as questões negras, discutindo o espaço na universidade. É o que eu chamo de movimento negro acadêmico. Eu não tenho referência de Beatriz na fundação do MNU. Ela tem amigos no MNU, principalmente no MNU Bahia, né? Principalmente Jonatas Conceição Silva. Ela muito provavelmente pode ter colaborado, né, assim, com reuniões, mas não tem como se ter um registro de Lélia Gonzalez, de Abdias, de estar na fundação, não tem, ela não se reporta às reuniões, então ela não se reporta ao MNU nos textos dela, né? Mas estavam próximas, né?
Certo. Você trouxe aqui uma outra música, que é Zumbi, a Felicidade Guerreira, né? Com uma composição do Gilberto Gil, com o Alice Salomão, e a interpretação aí do Gilberto Gil. Vamos ouvir e depois você explica?
Certo, ok.
Zumbi, comandante guerreiro, Ogunhê, ferreiro, mor capitão da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. Minha mamãe. Minha mamãe. Minha espada espalha o sol da guerra. Rompe, mato, varre céus e terra. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Do maracatu, do maculelê, do moleque pamba. Minha espada espalha o sol da guerra. Meu quilombo incandescente. Qual o leque, o sapateado do mestre escola de samba? Tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de liamba. Em cada estalo, em todo estupim, no pó do motim. Em cada intervalo da guerra sem fim, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação, zumbi protetor, guardião, padroeiro, mandai alforria pro meu coração.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o antropólogo social Alex Hatz, autor do livro Eu Sou Atlântica, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. Ele está nos falando sobre a historiadora Beatriz Nascimento, que foi importante intelectual negra brasileira na compreensão das relações étnico-raciais. Pois é, Alex Hatz, você nos trouxe aí, né, Zumbi, A Felicidade Guerreira, que é uma composição de Gilberto Gil e o Wally Salomão, né, interpretada aí por Gilberto Gil. O porquê dessa escolha?
É trilha sonora do filme Quilombo, né, do qual Lélia Gonzalez e Joel Rufino foram consultores, né, consultoras. É uma das trilhas sonoras mais bonitas que eu conheço e também essa letra, né, eu acho que ela sintetiza, né, essa forma de luto dessas pessoas, né, acho que hoje também, né, a felicidade de uma pessoa negra é uma felicidade guerreira, mas na época acho que o Gil falar isso e colocar numa letra de música foi como se ele revelasse, né, uma coisa que era da militância, que era ser guerreiro, né, e aí ele transforma as metáforas, né, do quilombo nessa letra bastante poética, né, e aí acho que é isso.
E a Beatriz Nascimento, ela era ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a formação dela.
Sim.
Né? E você disse que ela iria começar um mestrado com Muniz Sodré.
Ela começou um mestrado na Federal Fluminense e na Federal Fluminense ela não concluiu esse mestrado, né? Que era sobre a questão dos quilombos e as continuidades dos quilombos das favelas. E aí ela volta depois de uns 10 anos para fazer um mestrado com Muniz Sodré. Não está muito explícito qual era o tema, mas há um rascunho que ela disse que gostaria de trabalhar a afirmação étnica nos próprios livros do Muniz, nos livros de ficção do Muniz. E ele deu a entender que era isso também. Nós estivemos juntos numa live, que era isso também que ela estava a fim de estudar.
E a afinidade acadêmica dela com Muniz Sodré, provavelmente muito jovem ainda, né? Qual que era a afinidade acadêmica deles?
O Muniz Sodré não é uma pessoa que você vai encontrar assim, muitas reuniões do movimento negro, né, em registros. Não que ele não colaborasse, até hoje ele colabora. Mas eu acho que é uma amizade intelectual mesmo, né? Ele diz que era familiar também, que ele conhecia a família, né? Falando isso a partir de uma live que nós tivemos no final do ano e início do ano, né? Só fazendo um parênteses, assim, nós estamos na comissão para dar o título de doutor honoris causa para Beatriz no Nascimento, não a UFRJ, então o Muniz Sodré está fazendo parte. Então é uma coisa de amizade intelectual e familiar, assim. Há muitos temas de Muniz, o corpo, o terreiro, a cultura, que Beatriz tem, mas que ela faz da maneira própria.
Certo. Bom, nós já estamos praticamente chegando ao final, mas eu penso que é importante você falar do seu livro também sobre Lélia Gonzalez, né? O que ele significa, porque ele acabou chamando a atenção sobre uma outra intelectual negra importante aí na história das pesquisas, né, de relações étnico-raciais.
Bom, eu comecei a trabalhar com Beatriz ao saber que existia um arquivo, né, um do filme em São Paulo e outro no Rio, a ter estímulo de professores meus, professor Carlos Serrano da USP, professor Cabanguele Monanga, estímulo da família de Beatriz, e vi que aquilo era grandioso. Aí fui fazendo aos poucos, sem recursos, até ter tido a oportunidade de publicar Eu Sou Atlântica. Já o livro da Lélia Gonzalez, eu participei, né, do seminário Lélia Gonzalez, a Flávia Rios já tinha desde a graduação aí na USP, em Ciências Sociais, interesses na Lélia, e aí nós fomos convidados para Selo Negro para fazer a biografia. Pesquisamos em duas cidades, em São Paulo e Rio, com poucos recursos, com limites de não ter acesso a algumas coisas do acervo, mas com entrevistas com pessoas que foram bastante colaboradoras. E a gente tentou apresentar uma Lélia, né? A figura pública que já estava nos textos, nas entrevistas, mas essa figura pública com muita pessoalidade de um lado e com muita projeção política e coletiva do outro.
Se a Lélia Gonzalez, se a Beatriz Nascimento estivesse viva hoje, você fazendo projeções, né? Qual teria sido a interpretação dela a respeito dos avanços desse momento contemporâneo envolvendo aí as questões étnico-raciais?
Ela estaria com 79 anos. Eu penso que ela estaria bastante animada com o que acontece, com o crescimento, expansão do que fazem as mulheres negras, as jovens negras. Talvez em dúvida, colocando em questão o que se chama de movimento negro com internet, né? Porque não é o movimento negro das organizações somente e tal, mas muito animado também com a questão racial, com as possibilidades de trocar, né, nesse mundo virtual, sobre os vários temas que interessavam. Então, eu imagino isso, assim, né? Crítica da desse movimento negro, né, de internet, mas animado demais com a questão das mulheres, das jovens negras, e muito, muito animada também com as possíveis trocas que pode se fazer nesse mundo de hoje. E também a questão dos quilombos, porque hoje os quilombolas escrevem seus livros, estão na universidade, então... E eu acho que isso deixaria a Beatriz muito, muito, muito feliz.
Bom, Alex Hatz, eu quero agradecer muito a sua presença, né? Nós chegamos ao final desta edição do Diversidade em Ciência. Agradeço muito a toda a sua abordagem a respeito de Beatriz do Nascimento. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigado também, Ricardo.
E espero que volte mais vezes.
Certo.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o antropólogo social Alex Hatz, autor do livro Eu Sou Atlântica, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. Ele nos falou sobre a história da intelectual negra brasileira, Beatriz do Nascimento, que foi importante estudiosa das relações étnico-raciais. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa. Este programa foi gravado à distância através do Google Meet.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.